Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhoras e senhores. Boa noite para você de casa, do trabalho, pessoal do volante, obrigado pela carona, rapaziada dos táxis, aplicativo, pessoal do transporte coletivo, né, a você no trabalho, boa noite, obrigado pela audiência. Vamos juntinhos chamar aqui o nosso queridíssimo José Maria, o presidente campeão, para começarmos o programa de hoje. Boa noite, Zé, vamos ao nosso Alô Esporte Clube desta segunda-feira, Zé Maria.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, meus amigos, minhas amigas do Gabriela Esportiva. Nesta segunda-feira, dia 17 de abril, Café, de 2023, o Alô Social Clube será para o professor Renato Santos Peixoto, aniversariante do dia, Café, completando aí 58 anos de idade. Parabéns, Renato. Ele faz um belo trabalho, né, no campeonato sub-20 do time do Barcelona. É o aniversariante de hoje, claro, a gente parabeniza o Renato Santos Peixoto, né, pelo trabalho feito no futebol de base da cidade de Ilhéus, Café.
Muito bem, Zé Maria. Professor Renato, abraço, senhor, dá felicidades. Forte abraço. 7 e 16. Vamos às informações abrindo aqui do Vasco da Gama. O Vasco vem seguindo aí com a reformulação do elenco nesta temporada, Zé. A diretoria Cruz Maltina trouxe muitos reforços aí, né, e vem negociando a saída de jogadores que não estão nos planos do técnico Maurício Barbieri. O clube carioca deve confirmar aí nos próximos dias a saída do lateral esquerdo Edmar. O jogador está a caminho do CRB, né? O lateral esquerdo foi um dos jogadores mais criticados pela torcida na campanha da Série B 2022. Edmar tinha um contrato, uma cláusula que de renovação automática em caso de acesso, né? Nessa temporada, Edmar atuou pouco com a camisa vascaína. O jogador era a terceira opção do elenco, né, atrás de Lucas Piton e PV. Além disso, o jovem Riquelme está perto de retornar aí aos gramados, Zé Maria. As informações do Vasco da Gama. Agora vamos às informações do Barcelona Sub-20, que brilhou nesse final de semana, hein, Zé? 7 e 17.
Gabriela Esportiva.
O campeonato Sub-20, né? Campeonato Baiano Sub-20, fechou aí a quinta rodada neste final de semana. Os resultados foram os seguintes: Jacuipense 2, Itabuna 1. Tivemos também Camaçariense 2, Conquista Social Clube 0. O Vitória, jogando do Barradão, venceu o Docimel por 3-0. O Juazeirense, voltando a jogar no Adalto Moraes, empatou com o Salvador Futebol Clube. 1-1 foi o resultado final. O Leônico finalmente venceu a primeira, Leônico 1, Atlético de Alagoinha 0. Tivemos também Jacobinense 2, Poções 1. A Unirbe, dentro de casa, perdeu para o Bahia de Feira, 2-1 foi o resultado final. E o Sport Clube Bahia voltou a vencer na competição e agora pulou da quinta posição para o terceiro colocado no grupo 1. Bahia 2, Atlântico 1. Em vitória da Conquista, mais uma vitória importante do time do Barcelona Sub-20, jogando fora de casa. Barcelona 2-0, né? Venceu o primeiro tempo com gol marcado pelo Sávio. No segundo tempo, Cailan ampliou. Barcelona 2-0. O time do Barcelona, que atuou ontem, né, apresentou a seguinte constituição: técnico Maicon Franco escalou Guilherme no gol, Caio na lateral direita com a camisa número 2, os dois zagueiros de ontem, Conquista, o Gabriel com a camisa 3, o Cailan com a de número 4 e Neto fechando a lateral esquerda com a camisa 612. O meio-campo do Barcelona com Luanderson de número 5, Hulk com a camisa 7, Sávio com a camisa de número 8 e Kelvin com a camisa número 10. E os dois atacantes, Davi com a de número 9, Tom com a camisa de número 11. Eu gosto muito desse Tom, atacante de extremo, né? Faz um campeonato de forma diferenciada. No decorrer da partida, Maicon Franco ainda utilizou o Henrique na lateral direita, no lugar do Caio. O Maxwell substituiu o Hulk, o camisa número 7. Dé entrou no lugar do Sávio, de número 8. Juninho entrou também no lugar do Kelvin, o camisa 10. Jacaré entrou no lugar do Davi, a camisa número 9. E o Tom também cedeu espaço aí no segundo tempo para o Marquinhos. A gente lembra, na competição sub-20, são 6 substituições, né? E foram exatamente todas elas utilizadas pelo Maicon Franco em mais uma vitória contundente do time sub-20 do Barcelona. Após os resultados, né, de ontem, da quinta rodada, a classificação é a seguinte. No grupo número 1, a liderança é do Bahia de Feira, com 13 pontos ganhos. Jacuipense é o segundo com 10, Bahia agora é o terceiro com 9 e o Salvador Futebol Clube é o quarto também com 9 pontos. Atlântico na quinta posição com 7, Itabuna na sexta posição com 3, o Juazeiro é o sétimo também com 3, a Unirbe é o nono com 1 ponto, né? E o Juazeirense é o último colocado, né, com 1 ponto também. Essa é a situação do grupo número 1. No grupo número 2, liderança do Vitória. Vitória com 13 pontos ganhos, né? O segundo lugar é do Camaçariense com 13. O Barcelona agora é o terceiro. Barcelona com 11 pontos ganhos, né? 5 jogos, 3 vitórias, 2 empates, né? Defendendo ainda uma invencibilidade, brilhando muito na competição sub-20, o time do Barcelona. O Conquista Social Clube é o quarto com 10 pontos, Jacobinense é o quinto com 7, Vitória da Conquista é o sexto também com 6 pontos, né? Na sétima posição, Atlético de Alagoinhas com 4, Leônica é o oitavo também com 4, Doce Mel é o nono com 3 e o Poções é o último do grupo 2, tem zerinho, ainda não conseguiu pontuar. A gente lembra que nesse grupo 2 nós temos o Conquista Social Clube e o Vitória da Conquista. São duas equipes, né, do sub-20 lá do Sudoeste, portanto, disputando a competição no grupo número 2. A próxima rodada, rodada de número 6, a sexta rodada, acontece na quarta-feira. Serão 9 jogos na próxima quarta-feira. No Roberto Santos, às 15h, teremos o Bahia e o Unirbe. Também do Roberto Santos, às 18 horas, teremos, às 18 horas no Roberto Santos, o Salvador Futebol Clube enfrentando a Jacuipense. No Viriato Correia, mando de campo do Atlântico, Atlântico e Juazeirense, às 15h da próxima quarta-feira. No Valdomiro Borges, também do mesmo horário, teremos Doce Mel e Vitória da Conquista. No José Silva Caldas, o Atlético de Alagoinhas recebe o Jacobinense. No Antônio Elias Carteiro, Itabuna enfrenta o Juazeiro às 15h de quarta-feira. Teremos também no estádio Murilão, lá em Vitória da Conquista, Conquista e Vitória, né? E teremos também Conquista no Edvaldo Flores, Poções e Camaçariense. A rodada será fechada, essa sexta rodada do estádio Maripessoa, 15h, Barcelona e Leônico. Será o duelo da próxima quarta-feira. Enfim, o Barcelona, né, que ontem jogou sem 2 titulares, né? O Diogo tinha recebido o 3º cartão amarelo, o Gel, o camisa número 8, havia sido expulso no jogo do Vitória, mas enfim, os jogadores que substituíram, né, deram conta do recado. E a gente percebeu um Barcelona com a mesma intensidade. Parabéns aí para o time sub-20. Os números já sinalizam, né, que é o melhor trabalho sub-20, né, já feito no sul da Bahia. Não vou nem falar de Ilhéus. É o melhor trabalho sub-20 já construído no sul da Bahia. São 5 partidas, né, num grupo dificílimo com com Vitória, com Camaçariense, que são equipes que investiram muito no futebol sub-20, mas enfim, o Barcelona já na terceira posição, faz dois jogos seguidos. Esse campeonato sub-20 terá 9 rodadas, né? Na sexta e na sétima rodada são jogos aqui no estádio Mário Pessoa, portanto, eu diria que o Barcelona, entendeu? Tá bem na fita, né? Parabéns aí para o técnico Maicon Franco, continua defendendo sua invencibilidade. E na quarta-feira pode até dar um salto, né? Nessa tabela, a gente lembra, Barcelona que era o quarto, agora já é o terceiro colocado do grupo 2 do Campeonato Baiano Sub-20, com 11 pontos, né? 11 pontos, portanto, defende contra o Leônico na próxima quarta-feira. Esse bom momento no Campeonato Baiano Sub-20 da categoria Café.
Muito bem, Zé Maria, 7h23, vamos falar aí do Vitória, né? O Vitória surpreendeu na estreia da Série B, né, Zé?
O Campeonato Brasileiro Série B, Tony Café, teve resultados, bons resultados aconteceram, alguns resultados até surpreendentes, né? Eu diria que nessa primeira rodada, Guarani, Vitória e Criciúma e Ituano foram os destaques do Campeonato Brasileiro da Série B na sua primeira rodada. Guarani jogando em Campinas, venceu o Avaí por 4-1. Quer dizer, jogou com autoridade, né? Deu esse chocolate no time catarinense, portanto aí o Guarani no brinco de ouro. Estreou e estreou de forma muito brilhante. Ituano também jogando em casa, venceu o Ceará por 2-0. O Vila Nova venceu o Novo Horizontino 2-1, foi o resultado nesse duelo. Em Mirassol, Mirassol 1, Chapecoense 0. Tivemos também um empate surpreendente com 6 gols, né? Lá no Maranhão, o Sampaio Correia empatou com a boa equipe do Atlético Goiano, né? 3-3 foi o resultado final. Juventude 1, Botafogo de Ribeirão Preto 2, né? O Botafogo de São Paulo surpreendeu o Juventude, vencendo na casa do adversário. O Criciúma, jogando em casa, passou com facilidade, 2-0 diante do Tombense. Londrina 1, ABC de Natal 0. E tivemos no Barradão, né, gente? Vitória, eu diria, surpreendente, né? Vitória venceu a Ponte Preta 3-0. Ficou pouco, né? Ficou barato esse resultado. Nessa primeira rodada, só não aconteceu o duelo entre CRB e Sport Clube do Recife, adiado pela CBF. Aliás, os dois primeiros jogos do Sport Clube do Recife, na segunda rodada também, são jogos já adiados pela Confederação Brasileira de Futebol, Sport Clube do Recife, que vai estar disputando no meio de semana aí a Copa do Nordeste. Após os jogos da primeira rodada, a classificação é a seguinte: Guarani é o primeiro com 3 pontos, né? Fez 4 gols na vitória, na abertura da Série B do nosso futebol. E o Vitória é o segundo, Vitória com 3 pontos na segunda posição. Criciúma é o terceiro com 3, Ituano é o quarto também com 3. Botafogo de São Paulo é o quinto com 3 pontos ganhos. O Vila Nova é o sexto também com 3, o Londrina é o sétimo com 3 pontos, o Mirassol é o oitavo, né? Com 3 pontos, essas 8 equipes venceram na primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Atlético Goianiense é o nono colocado com 1 ponto ganho. O Sampaio Correia na décima posição também com 1 ponto ganho. O CRB, que ainda não estreou, é o 11º com 0. O Sport Clube do Recife também é o 12º com 0 ponto. 13ª posição do Juventude, o 14º é do Novo Horizontino, o 15º é do ABC, a Chapecoense é o 16º, o Ceará é o 17º, o Tombense é o 18º, o Avaí na 19ª posição e o último, a Ponte Preta. Essas equipes a partir do 12º lugar, do 13º lugar, do Juventude para baixo, todas elas com 0 ponto. Jogaram e perderam na primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Na próxima sexta-feira, a segunda rodada será aberta, jogo que vai acontecer em Goiânia com o Atlético de Goiás, enfrentando o CRB às 16 horas e 30 minutos. Às 19 horas de sexta-feira, teremos em Ribeirão Preto, Botafogo enfrentando o Sampaio Correia. Às 21h30, em Campinas, a Ponte Preta faz a sua estreia em casa, perdeu por Vitória na primeira rodada, portanto é uma ponte correndo atrás do Criciúma. Na próxima sexta-feira, às 21h30 da noite. Sábado, 11 da manhã, teremos Tombense e Ituano. Sábado, às 4 da tarde, o Avaí joga em casa enfrentando o Mirassol. Sábado, às 5 da tarde, teremos Novo Horizontino e Juventude. Também no sábado, 18h15, o Ceará jogando e enfrentando o Guarani. Ceará que me surpreendeu na primeira rodada, perdendo para o Ituano por 2-0, precisa pontuar. O jogo Sport Vila Nova, adiado também pela Confederação Brasileira de Futebol. E domingo teremos mais duas partidas pela segunda rodada do campeonato da segunda divisão. Domingo, 15h30, Chapecoense jogando em Chapecó e enfrentando o time do Londrina. E domingo, 18 horas, teremos no Frasqueirão o ABC de Natal recebendo Vitória. Eu diria que o Vitória foi uma surpresa positiva, não só pelo resultado, Tony Café, mas pelo bom futebol praticado na tarde de ontem no Manuel Barradas Carneiro. Portanto, Vitória que surpreendeu e venceu na primeira rodada a Ponte Preta por 3-0.
Muito bem, Zé Maria, 7h29, 7h29.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Vamos falar do Brasileirão e o show do Fluminense, hein, Zé?
O Brasileirão da Série A também teve resultados expressivos, né, na sua primeira rodada. Palmeiras jogando no Allianz Parque venceu o Cuiabá. 2-1 foi o resultado desse jogo. O América Mineiro decepcionou no estádio Independência, né? Foi completamente envolvido desde o primeiro tempo. O Fluminense, sim, praticou o melhor futebol do final de semana na Série A do futebol nacional. Fluminense 3-0, ficou barato, viu, Café? Porque foram muitas as oportunidades criadas pelo time do Fernando Diniz. Eu diria que o Fluminense que começa, né, praticando o futebol no nível muito elevado. O Botafogo, jogando no Engenhão, venceu o São Paulo. 2-1 foi o resultado desse jogo. Vitória expressiva, né, do time do Botafogo aí, que jogando no seu gramado sintético agora, do Engenhão, né, correspondeu plenamente. E venceu o São Paulo por 2-1. Em Bragança Paulista, deu o Bragantino. Aliás, esse resultado não nos surpreendeu absolutamente. Pelo que já havíamos comentado na sexta-feira, né, existe um tabu grande, né, e mais uma vez o Bahia perde lá em Bragança Paulista, né, no Nabi Abichedi. Bragantino 2, né, Bahia 1, eu diria que o Bragantino de virada, né, saiu bem na fita, vencendo na primeira rodada do futebol brasileirão. O Atlético do Paraná, jogando na Arena da Baixada, também não teve dificuldade. Venceu o Goiás por 2-0. Fortaleza e Internacional foi o duelo que aconteceu na Arena Castelão. Único empate, né, nessa primeira rodada. Fortaleza 1, Inter também 1. O Atlético Mineiro do Mineirão foi surpreendido pelo Vasco da Gama. O Vasco da Gama surpreendeu, né, o Galo Mineiro e venceu com merecimento. Vasco 2, Atlético Mineiro 1. O Maurício Barbieri, né, mostrou sua força e sinalizou que aproveitou bem o intervalo que o Vasco teve, né, e preparou a equipe. Foi um Vasco que em momento nenhum ficou ali atrás jogando pela defesa, não. Foi um Vasco que teve ousadias e chegou a colocar 2-0 nesse jogo que aconteceu no Mineirão. Vasco 2, Atlético Mineiro 1. Tivemos também na Neoquímica Arena o Corinthians vencendo o Cruzeiro 2-1 foi o resultado desse jogo. O Flamengo, jogando no Maracanã, venceu o Curitiba por 3-0, né? Portanto, é um Flamengo que se recupera, porque havia perdido no meio da semana, né, pela sua estreia na Copa Libertadores da América. O Flamengo estreando na primeira rodada do futebol da Série A, venceu com autoridade o Coritiba do Maracanã 3-0. E o Grêmio, jogando em Caxias do Sul, derrotou o Santos por 1-0. Na liderança do Fluminense, após a primeira rodada, é um Fluminense muito líder na primeira posição, com merecimento, né, com 3 pontos. O Flamengo é o segundo com 3. O Atlético do Paraná é o terceiro, também com 3 pontos. Palmeiras é o quarto com 3. O Botafogo na quinta posição com 3 pontos. O Bragantino, o sexto com 3 pontos. Corinthians é o sétimo com 3. E o Vasco da Gama, grande vitória aí, jogando como visitante. O Vasco conquista os seus 3 primeiros pontos na 8ª posição. Grêmio é o 9º melhor colocado com 13 pontos ganhos. No 10º lugar tem o Internacional, 11º Fortaleza, 12º tem Bahia, 13º Cruzeiro, São Paulo 14º, Atlético Mineiro 15º, Cuiabá 16º, Santos o 17º, Goiás o 18º e na 19ª posição tem o América Mineiro e o Curitiba, que é a última colocada do futebol da Série A, do 12º ao 20º, todos eles com 0 ponto, estrearam, perderam seus duelos na primeira rodada. Portanto, o Fluminense foi a bela surpresa do Brasileirão da Série A e lidera a competição depois da vitória em Belo Horizonte, no estádio Independência, quando o time do Fluminense venceu o América Mineiro por 3-0, Café.
Muito bem, Zé Maria, 7h35, a gente fatura e volta daqui a pouco.
Gabriela Esportiva. Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
Muito bem, 7h38, estamos de volta com as principais informações do esporte na Bahia, no Brasil e no mundo, no oferecimento de Pai Mendonça. Pai Mendonça, home center da loja em Itabuna, mais completa para você. E Infurlaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus.
Gabriela Esportiva.
7h38, vamos às informações da Libertadores.
A Copa Libertadores da América, né, volta nesta semana, né, a partir de amanhã, portanto, na terça-feira, teremos segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Amanhã, 19 horas, no Maracanã, o Fluminense enfrenta o Strongest, né? Esse será o jogo às 19h. Também no mesmo horário, o Internacional recebe Metropolitano, jogo que vai acontecer no estádio Beira-Rio. Na Arena da Baixada, às 21h, teremos Atlético do Paraná e Atlético Mineiro. Dois clubes que não estão bem na fita, né? Eu diria que o Atlético do Paraná numa melhor posição, porque o Atlético do Paraná empatou a sua estreia, né? O Atlético perdeu no jogo de estreia também da Copa Libertadores. É duelo desse jogo que acontece amanhã às 21h na Arena da Baixada. Teremos também, no mesmo horário, o Olímpia enfrentando o Patronato, né? O Boca Juniors vai fazer o duelo com o Deportivo Pereira e às 23h, de amanhã teremos o Independiente Del Valle enfrentando o Liverpool, né, do futebol do Uruguai. Na quarta-feira teremos prosseguimento dessa Copa Libertadores da América. Quarta, 19h, Nacional e Independiente Medellín será o duelo. Também na quarta, às 21h, teremos o River Plate enfrentando o Sporting Cristal. O Flamengo joga na quarta-feira, 21h30. Flamengo e Nublense será o duelo no Maracanã. E teremos nesse mesmo horário, Corinthians enfrentando o Argentino Júnior na Neoquímica Arena, às 22h de quarta-feira tem Colo-Colo e Monagas, e às 23h da quarta tem Barcelona e Bolívar. Na quinta-feira teremos futebol pela Libertadores às 19h, Racing e Aucas, né? E às 21h de quinta-feira, o Palmeiras jogando no Allianz Parque, né? E procurando, né, buscando aí a sua reabilitação. Palmeiras e Cerro Porteño será o duelo às 21h da próxima quinta-feira. Nesse mesmo horário, Atlético Nacional enfrenta o Melgar e às 23h da próxima quinta-feira, meus amigos, teremos Libertad e Aliança Lima, fechando, portanto, essa segunda rodada da Copa Libertadores da América. No grupo A, liderança do Racing, em primeiro com 3 pontos, a Ucas é o segundo com 3, né? Flamengo vem em terceiro com 0 e o Lubense é o quarto também com 0 pontos. Portanto, o Flamengo aí precisa construir na quarta-feira uma vitória diante do Nubense para se recuperar na Copa Libertadores. No grupo B, Nacional tem 3, o Internacional é o segundo com 1, o terceiro é o Independente Medellín também com 1 e o Metropolitanos é o quarto com 0 pontos. No grupo C, Bolívar na primeira posição tem 3 pontos, né? O Cerro Porteño é o segundo com 3, o Barcelona do Equador é o terceiro com 0 e o Palmeiras é o quarto do grupo C com 0 pontos. Portanto, o time do Palmeiras, que joga na quinta-feira, precisa vencer o Cerro Porteño para pontuar nessa Copa Libertadores da América. No grupo D, liderança do Fluminense. Fluminense é o primeiro com 3. O Strongest é o segundo também com 3 pontos. O River Plate é o terceiro com 0. E o Sport Cristal é o quarto também com 0. No grupo E, Corinthians na primeira posição com 3 pontos, né? Argentinos Júniors é o segundo com 3. O Independente está na quarta posição com 0. O Liverpool é o quarto também com 0 pontos. No F tem Colo-Colo em primeiro. Aliás, esse grupo F é todo nivelado, né? Colo-Colo com 1, Deportivo Pereira é o segundo com 1, Boca Juniors é o terceiro com 1 e o Monagas é o quarto também com 1 ponto. No grupo G tem Libertad com 3, Aliança Lima com 1, Atlético Paranaense com 1 e Atlético Mineiro na quarta posição com 0. No grupo H, Atlético Nacional tem 3 pontos, o Olímpia é o segundo com 1, o Melgar é o terceiro com 1 e o Patronato é o quarto colocado do grupo H com 0 ponto. Portanto, uma semana importante na Copa Libertadores da América, porque Flamengo, Palmeiras precisam se recuperarem desta segunda rodada da fase de grupo da Libertadores, Tony Café.
Muito bem, Zé Maria, 7h43, um abraço pro meu amigo Natinho e Zelino aqui no Banco da Vitória, curtindo aí o Gabriela Esportiva, né? E agora vamos às informações da Copa Sul-Americana, 7h43.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
A Copa Sul-Americana também está de volta. Jogos a partir de amanhã. Nesta terça-feira serão 6 partidas, né? Na terça teremos Bragantino e Oriente Petroleiro, jogo que vai acontecer às 19h, Bragança Paulista. O Novos Old Boys enfrenta o Blooming, também às 19h. O Palestino enfrenta o Estudiantes de Mérida. Às 21 horas de amanhã teremos Estudiantes Itacoari. O São Paulo joga às 21h30, São Paulo e Academia Puerto Cabello. E teremos também às 23 horas de amanhã, pela Sul-Americana, o Santa Fé enfrentando o Ginásia. São jogos da terça-feira. Na quarta-feira, mais 3 partidas pela Copa Sul-Americana. 19 horas tem Guarani e Danúbio. Às 21 horas tem o Defensa e Justiça enfrentando o América Mineiro. Vamos ver como o América vai se comportar nesse jogo da Argentina. E teremos às 23 horas de quarta-feira a LDU de Quito enfrentando o Magallanes, né, clube chileno. Portanto, são os jogos da quarta-feira. Na quinta-feira teremos mais partidas pela Copa Sul-Americana. Serão 7 partidas na quinta-feira. 19 horas, Peñarol e Milionários. Santos jogando, enfrentando o Audax Italiano. O São Lourenço na Argentina recebe o Fortaleza. O Botafogo joga no Rio, enfrentando o César Vallejo, né? Jogo das 21 horas. Às 23 horas de quinta-feira teremos mais 3 jogos nesse horário aí: Tolima e Tigre, Emelec e Huracán, Universitário e Goiás. a situação na Sul-Americana é a seguinte: o grupo A, LDU de Quito é o primeiro, né, com 3 pontos, o Botafogo é o segundo com 1, o Magalhães é o terceiro com 1 e o César Valejos na última posição com 0 pontos. No grupo B, liderança do Huracán com 3 pontos, Danúbio também segundo com 3, Emelec é o terceiro com 0, Guarani é o quarto também com 0 ponto no grupo B. No grupo C, o Bragantino lidera em primeiro com 3 pontos, Estudiantes é o segundo com 3, Oriente Petroleiro é o terceiro com 0 e o Taquari é o quarto também com 0 ponto. No grupo D da Copa Sul-Americana, Tolima é o primeiro com 3 pontos, São Paulo é o segundo com 3, Academia Cueto é o terceiro com 0, Tigres na última posição também com 0 pontos. No grupo E, o Newell's Old Boys é o primeiro com 3 pontos, o Santos é o segundo com 3, o Audax Italiano é o terceiro com 0, o Blooming é o quarto também com 0 pontos. No F, tem América Mineiro em primeiro, Milionários em segundo com 3 pontos, América também com 3, Penarol é o terceiro com 0, Defensa e Justiça na quarta posição também com 0 pontos. No grupo G da Sul-Americana, Universitário em primeiro com 3, Goiás é o segundo com 1, o Santa Fé é o terceiro com 1 e o Ginásia, né, na quarta posição com 0 pontos. E finalmente, no grupo H, Fortaleza em primeiro com 3, São Lourenço da Argentina é o segundo com 3, Estudiantes de Mérida é o terceiro com 0, né, o Palestino é o quarto também com 0. Portanto, vamos ver como se comportam os clubes brasileiros, né, na segunda rodada, na fase de grupos da Copa Sul-Americana, Tony Café.
Muito bem, Zé Maria, 7h47, 7h47, boa noite.
Gabriela Esportiva.
Vamos às informações do Colo-Colo, da pré-temporada aí, né? Vamos lá, Zé Maria, 7h48 agora.
A segunda-feira hoje foi uma segunda-feira movimentada, Tony Café, na equipe do Colo-Colo. Né? Na parte da manhã, tivemos às 10 horas da manhã, lá na cobertura do Premier, a apresentação, né, da comissão técnica, da nova comissão técnica do Colo-Colo para esse campeonato baianinho 2023. Né? Na oportunidade também, divulgaram a relação com 23 atletas que vão disputar essa competição de futebol da segunda divisão da Série B, entendeu? E na parte da tarde já tivemos a primeira atividade do Colo-Colo. Essa atividade foi dirigida pelo Carlos Henrique, que é filho do Paulo Henrique, do técnico do Colo-Colo para essa temporada. O Carlos Henrique é preparador físico, né, e realizou na praia do Cururupi a primeira atividade do grupo, um grupo trabalhando forte, portanto, nesta tarde de segunda-feira, dia 17, né, a maioria dos clubes da Série B estão iniciando, né, as atividades na data de hoje, entendeu? A partir do dia 17, lembrando que a competição começa em 14 de maio, portanto, estão restando aí apenas 27 dias para a bola rolar desse campeonato baiano da categoria da segunda divisão, né? Edição 2023, Colo-Colo, meus amigos, que faz a sua estreia no próximo dia 14 de maio. Colo-Colo joga na cidade de Juazeiro, no Adalto Moraes, na primeira rodada, enfrentando o time do Juazeiro. A segunda rodada, o Colo-Colo faz a estreia no Mari Pessoa, né? Aí vai ser a oportunidade da torcida do Colo-Colo conhecer esse novo elenco do técnico Paulo Henrique Oliveira para essa temporada 2023. Segunda rodada, temos Colo-Colo e Vitória da Conquista. É o duelo que vai acontecer aqui no estádio Mário Pessoa. Na terceira rodada, Colo-Colo joga em Jequié. Enfrenta no Valdomiro Borges a equipe do Jequié. Na quarta rodada, volta a jogar no Mário Pessoa. O adversário será o Leônico. Na quinta rodada, Colo-Colo joga seguido dentro do Mário Pessoa, quarta e quinta rodada. Colo-Colo e Jacobina será o duelo da quinta rodada. Na sexta rodada, o Colo-Colo vai à Feira de Santana enfrentar o Fluminense de Feira no Joia da Princesa. E aí, na sétima rodada, volta a jogar no estádio Mário Pessoa diante do time do Grapiúna. Essa rodada, essa sétima rodada, se o Colo-Colo não se classificar, não ficar entre os quatro primeiros, vai estar se despedindo, né, da sua torcida, porque será na fase de grupos, né, o último duelo aqui no estádio Mário Pessoa, oitava e nona rodada. Colo-Colo joga fora na oitava rodada, enfrenta o Nirbe lá na cidade de Alagoinhas, né? E na última rodada o Colo-Colo joga em Salvador, fechando a fase de classificação. São apenas 9 rodadas, Colo-Colo e Galícia. Será o duelo no estádio Roberto Santos, na cidade de Juazeiro. Então, finalmente, começou esta tarde, né, a preparação, a pré-temporada do Colo-Colo, né? É um grupo que veio praticamente do Rio de Janeiro, né? A gente ainda não tem detalhes, porque a relação dos atletas foi divulgada apenas com os nomes, né? Não tem maiores informações, mas enfim, é um grupo que essa semana a gente vai tentar passar para a torcida do Colo-Colo, entendeu? Porque a competição é uma competição dificílima, né? Esse campeonato baiano, além de uma tabela muito cruel, a gente lembra, o Colo-Colo será o campeão da rodagem, vai rodar muitos quilômetros, a realidade é essa, nesse campeonato baianinho 2023. E no fim das 9 rodadas, né, da fase de classificação, as 4 melhores equipes estão classificadas para as semifinais da competição. E as outras 6 vão ter que arrumar o material, entendeu? Estão eliminadas e aí encerram as atividades esse ano. Portanto, é preciso ter intensidade para ficar entre as 4 primeiras. As 4 primeiras vão fazer duelo da primeira colocada enfrentando a quarta e da segunda enfrentando a terceira. Esses duelos acontecem em jogos de ida e de volta, né? Claro que as equipes que terminarem em primeiro, né, terão a vantagem de fazer o jogo da volta diante da sua torcida nos seus domínios. Dessas 4, 2 serão eliminadas, 2 serão classificadas para as finais. Nas finais, o time campeão baiano da Série B 2023 sobe, o time vice-campeão também sobe para o futebol da primeira divisão do ano que vem. Portanto, o primeiro objetivo, sem dúvida nenhuma, é ficar entre as 4 melhores colocadas nessa fase primeira, nessa fase de classificação. Bom, hoje nós tivemos lá na Praia do Cururupi, eu tenho um áudio aqui, é um áudio curtinho, né, que a assessoria de comunicação nos enviou, da fala do professor Paulo Henrique Oliveira, né, que jogou no Flamengo do Rio, jogou também na Seleção Brasileira, né? Foi lateral também do Sport Clube Bahia. O Paulo Henrique, ele manda um alô aqui para a Rádio Gabriela FM e fala da sua expectativa em fazer como treinador o seu primeiro trabalho no futebol da Bahia. Vamos ouvir, portanto, o Paulo Henrique Oliveira, novo treinador do Colo-Colo de Futebol e Regatas.
A Rádio FM Gabriela. Meu amigo Zé Maria, um abraço. O Apolinho mandou um abraço para você, tá bom? A satisfação minha de trabalhar na Bahia é muito grande, pela primeira vez, mas você sabe que eu joguei no futebol baiano, né? Eu joguei no Bahia em 72, né? Aquele grande Bahia. Eu posso até falar a defesa para você: Souza, Roberto Rebouça, Onça, o Amorim e Paulo Henrique, Baiaco, Eliseu e Douglas ou Picolé, um dos dois. Natal, Douglas e Gilson Porto, se for o time do Bahia. Então a satisfação minha é muito grande e meu respeito a você, que eu sei que você no ano de 2006 fez esse time para a primeira divisão. E eu vim aqui tentar fazer a mesma coisa que você fez. Tá bom? Pode contar comigo para qualquer hora. Eu sei que é muito difícil, mas não é não é impossível, tá bom? Com essa garotada que eu recebi, vamos tentar aí botar o Colo-Colo na primeira divisão. E um abração para você, e gostaria de te conhecer.
Gabriela Esportiva.
Muito bem, Zé Maria, 7h56, vamos aí em definição aí, né, do Vasco no duelo contra o Palmeiras. Será mesmo no Maracanã, Zé, o jogo?
A justiça deferiu uma liminar, Café, que impede que o Vasco da Gama, isso aconteceu na madrugada deste domingo, impede que o Vasco da Gama possa vender ingressos para o seu jogo contra o Palmeiras no próximo domingo. No estádio do Maracanã. Quer dizer, a gente sabe que vai acontecer o jogo da segunda rodada do Campeonato Brasileirão da Série A, mas infelizmente, né, ainda há dúvidas, né? Flamengo e Fluminense recorreram nessa liminar, tentando impedir, né, que o Vasco venda ingressos para o jogo do Palmeiras para domingo no estádio Mário Filho. Vamos aguardar se finalmente esse jogo acontece no domingo em São Januário ou no estádio do Maracanã. O importante, Café, é que a torcida do Vasco da Gama está vivenciando um momento, eu diria, único, né, nesse início de campeonato brasileiro. A qualidade do time deixou uma bela impressão. Foi o Vasco da Gama que na estreia da primeira rodada foi muito superior, né, ao Atlético Mineiro e chegou a construir um placar de 2-0. O Galo Mineiro diminuiu no segundo tempo, mas enfim, um Vasco que surpreendeu, sobretudo pelo comportamento da equipe, do goleiro Léo Jardim, um sistema defensivo muito forte também. Enfim, o Vasco da Gama que estreou em grande estilo, né, para a alegria do torcedor do Vasco da Gama. Resta saber se na sua estreia no Rio de Janeiro, né, na sua primeira partida no Rio de Janeiro pelo Brasileirão desse ano, no próximo domingo, se esse duelo contra o Palmeiras vai acontecer no Maracanã ou se será vai ser realizado no estádio de São Januário. A torcida do Vasco está muito empolgada. O Maracanã seria a possibilidade de ter um público, né, três vezes maior do que a capacidade de São Januário, né? Enfim, é um Vasco iniciando sua volta ao Campeonato Brasileirão com uma empolgação, como há muito tempo a gente não tinha, né? É o Vasco, portanto, voltando a disputar um Campeonato Brasileirão com intensidade. Então vamos aguardar os próximos duelos, os próximos dias, para saber a definição, se a justiça vai decretar o mando de campo do Vasco do jogo contra o Palmeiras no próximo domingo para o Maracanã, ou se a partida vai acontecer em São Januário, que é uma realidade muito diferente, uma capacidade muito pequena. Enfim, são detalhes e só no meio da semana teremos a confirmação da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Tony Café.
7h59.
Gabriela Esportiva.
7h59, Zé Maria, a areninha do Hernandes Sá foi inaugurada neste final de semana, não é isso?
No domingo, Tony Café, tivemos a inauguração da areninha do bairro Hernandes Sá. Né, um equipamento esportivo que deu uma outra qualidade de vida, né, ao bairro Hernandes Sá, a areninha construída pela Secretaria do Trabalho e Renda, Trabalho, Esporte e Renda, que tem Davidson Magalhães como presidente. Quer dizer, uma obra feita em nossa cidade pelo governo do estado da Bahia. E interessante, gente, é que pouco se falou, né, no nome do vereador que tomou a iniciativa de buscar o apoio da secretaria, né, e a construção dessa areninha. Hoje, por uma questão de justiça, Café, a gente registra aqui no Gabriela Esportiva, parabéns a Cláudio Magalhães, ele sim foi a peça fundamental, né? Foi a cabeça pensante, foi ele quem pensou, quem buscou os recursos na Secretaria do Trabalho, Esporte e Renda para a construção dessa areninha. Antigamente, ali, no equipamento próximo a URBIS, né, era um espaço onde as pessoas depositavam lixo, né? Eu morei algum tempo na URBIS e posso testemunhar isso. E a areninha de hoje, ela trouxe uma outra qualidade para o local, além de movimentar a juventude da zona sul da cidade. Então, meus amigos, vamos nesse momento de inauguração do equipamento esportivo, parabenizar Cláudio Magalhães. Ele sim foi o idealizador desse grande momento, né? Ele, Cláudio Magalhães, foi quem buscou recursos e apoio para que a zona sul de Ilhéus, para que o bairro Hernani Sá pudesse ter uma arena daquela qualidade.
102,9 Gabriela Esportiva.
Muito bem, 8:01, o programa de hoje vai ficando por aqui. Zé, pode fazer suas considerações finais, fica à vontade, meu irmão.
Nas considerações finais do programa desta segunda-feira, dia 17 de abril, Tony Café, a gente deseja aos nossos amigos e amigas do Gabriela Esportiva, né, uma noite de paz, com saúde para todos. Boa noite.
Boa noite, Zé Maria. Muito obrigado pelas suas informações. Zé Maria volta amanhã em mais uma edição do Gabriela Esportivo. Obrigado pela sua audiência. Gabriela Esportivo de volta amanhã. Fica ligado. Já já tem muito mais para você. Logo mais às 9 horas tem Dá de 10. Gabriela Dá de 10, 10 músicas sem nenhum intervalo comercial. Às 10 da noite tem o programa mais romântico do Rádio Baiano, que é o Love Songs, com o Léo Guedes no comando. Fica ligado, Gabriela FM, ela quem faz a sua trilha sonora há 30 anos. No oferecimento de Pai Mendonça, Pai Mendonça Home Center, nova loja Itabuna, mais completa para você. InfoLaser, a mais completa recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéus, o Gabriela Esportiva vai ficando por aqui.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.